Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado analisa nesse momento se mantém ou se rejeita a decisão do STF que afastou Aécio Neves do cargo.
Comissão aprova projeto que exige provas práticas em concurso para professor de educação básica.
Segue para análise da Câmara a proposta que destina para a educação e saúde todo o dinheiro da venda de campos do pré-sal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Educação aprovou hoje um projeto que estabelece a obrigatoriedade de provas práticas nos concursos para professor da educação básica da rede pública.
A proposta, que agora vai ser votada pelo plenário, também prevê incentivos para a permanência do docente em uma mesma escola ao longo da carreira. Repórter Marcela Diniz.
A ideia foi apresentada pelos estudantes que participaram da edição de 2012 do projeto Jovem Senador. Em 2016, foi transformada em projeto de lei pela Comissão de Legislação Participativa. O relator na Comissão de Educação, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, acredita que a prova prática ajudará na hora de decidir sobre a contratação dos profissionais mais aptos para a sala de aula.
O domínio de conhecimento atestado por exame escrito não é necessariamente suficiente para indicar os candidatos mais hábeis para o exercício da docência. Nesse sentido, a adoção de prova prática pode ser considerada uma bem-vinda inovação.
Pedro Chaves fez modificações ao texto original para que as provas práticas sejam implementadas de forma gradual e que regulamento posterior defina regras mais específicas. O relator recomendou que essa regulamentação limite as provas práticas a temas relativos à docência, para evitar que um viés ideológico interfira na seleção de professores. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, prevê dificuldades para a regulamentação das provas práticas, devido à quantidade de pessoas que participam dos concursos para a rede pública de ensino.
Nas universidades a gente já faz prova prática, né? A concorrência é menor. Agora, nas escolas de ensino básico, a gente precisa pensar como é que vai ser isso.
E a totalidade dos recursos obtidos com as licitações dos campos exploratórios do pré-sal deve ir para a educação básica e a saúde.
É o que prevê um outro projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e que segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A ideia dos senadores Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, e Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, é garantir um investimento no futuro do país. Para isso, eles propõem que a totalidade dos recursos obtidos com as concessões de blocos exploratórios do petróleo e gás do pré-sal vá para o Fundo Social e, dentro do fundo, com uma vinculação clara para a educação básica e para a saúde, como explicou o relator, senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia.
O principal objetivo é garantir que os recursos decorrentes do bônus de assinatura nos contratos para exploração de petróleo sob o regime de partilha de produção sejam integralmente destinados ao Fundo Social, com vinculação para as áreas de educação e saúde.
O Fundo Social, além de aplicar recursos em educação e saúde, também pode financiar ações voltadas para cultura, esporte, ciência e tecnologia, meio ambiente e mudanças climáticas.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda um projeto que permite o pagamento de boletos em atraso em qualquer agência ou banco.
A proposta será analisada pela Câmara dos Deputados, de onde seguirá para a sanção presidencial, caso seja também aprovada.
Mesmo que o teor da proposta já tenha sido contemplado em ato da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que reformula o sistema para permitir o pagamento de todos os boletos em atraso a partir de 2018, o senador Dalírio Beber, do PSDB catarinense, acredita ser importante fixar essa regra em lei.
É de se notar que a proposição inspirou e abriu caminho de modo percussiente e pioneiro para as providências adotadas no âmbito do Poder Executivo e pelos próprios participantes do mercado financeiro.
O atual Código Florestal Brasileiro completou 5 anos. Entre as inovações da lei está o Cadastro Ambiental Rural, que permite o registro de informações ambientais das propriedades rurais de todo o país.
A lei também prevê a aquisição de cotas por quem quer compensar algum desmatamento, além de incentivos para quem conservar ou recompor a vegetação nativa. O senador Acer Gurgaz, do PDT de Rondônia, destacou a importância do novo código.
Nós atualizamos as leis para os dias de hoje. Isso deu mais segurança jurídica para os nossos agricultores e também uma conscientização sobre a preocupação de termos esse cuidado com o meio ambiente.
Já o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que a Amazônia clama para ser incluída na pauta do desenvolvimento e que a região não pode ser tratada apenas como uma colônia do poder central do país.
Maior reserva florestal do mundo, maior reserva de água doce do mundo, maior reserva mineral do mundo, maior biodiversidade do mundo. Portanto, é uma região que tem condições de ser incluída ou ser até mola mestra do processo de desenvolvimento nacional.
E o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, disse que os próximos leilões de campos de petróleo e gás, em especial localizado em áreas do pré-sal, previsto para 27 de outubro, devem contribuir para a reativação da economia e o equilíbrio fiscal das contas.
Na opinião do senador, o cenário favorável para o setor de petróleo resulta da mudança do marco regulatório.
Ainda de acordo com Fernando Bezerra Coelho, o estado do Rio de Janeiro será o grande beneficiário da reativação do setor petrolífero.
Esses leilões vão viabilizar esses investimentos vultosos, expressivos, que vai animar a economia brasileira e, se Deus quiser, vai permitir o reencontro do estado do Rio de Janeiro com crescimento, com geração do emprego e também com equilíbrio fiscal das suas contas.
Plenário.
O Senado vota neste momento a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o afastamento de Aécio Neves do mandato e a proibição de ele sair de casa à noite. A repórter Paula Groba traz as informações ao vivo. Boa noite, Paula.
Boa noite. Antes da votação, senadores foram à tribuna para fazer discursos contrários e a favor da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ao defender o voto sim e a decisão do Supremo pelo afastamento, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, explicou que o que está em jogo são as acusações que pesam sobre Aécio Neves. E por isso, na avaliação dele, não caberia uma decisão contrária do Senado ao andamento do processo que corre no STF contra o parlamentar. Randolfe Rodrigues destacou a necessidade de igualdade de direitos entre os cidadãos.
Se nós decidirmos diferente da turma do Supremo Tribunal Federal, vamos estar também ofendendo outro princípio, porque tem aqueles cidadãos que sofrem decisão judicial e não terão a prerrogativa que nós parlamentares temos de buscar um acolhimento para revogar essa decisão judicial na nossa casa legislativa.
No campo oposto, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, pediu que o Senado rejeitasse a decisão do Supremo. Ele defendeu a democracia e o mandato inviolável, que, segundo destacou, estão previstos na Constituição Federal.
Se nós não aceitarmos a decisão do Supremo, nós não estaremos suspendendo a investigação, nós não estaremos tirando nenhuma capacidade de investigação de qualquer órgão investigativo desse país. Mas nós estaremos dizendo que o mandato é inviolável.
Jucá está licenciado por motivos de saúde, mas veio exclusivamente ao Senado para a votação na sessão de hoje, que será aberta. Para aprovar ou rejeitar a decisão da primeira turma do Supremo, são necessários 41 votos, ou seja, a maioria absoluta dos senadores. Por enquanto, já votaram pela rejeição das medidas do STF os senadores dos partidos PMDB, PSDB, PPS, PTC, PROS, PR, com exceção do senador Magno Malta, do Espírito Santo, e PP, com exceção da senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. Paula Groba, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E contrário à decisão do STF, o senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, lembrou que a Constituição não prevê medidas cautelares entre as possíveis punições a deputados federais e senadores.
De acordo com ele, o que está previsto é que os congressistas só podem ser presos se apanhados em flagrante delito de crime inafiançável.
Longe de mim, afrontar o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal não é maior do que a Constituição, como ali ninguém, nenhuma instituição é maior do que a Constituição.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que por coerência e por respeito aos seus eleitores, defende a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
Segundo ela, esses foram os princípios que a levaram a votar pelas cassações de Demóstenes Torres e Delcídio do Amaral e pelo afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff.
Não é um ato de coragem. Pelo contrário, é muito pesaroso fazer qualquer julgamento. Somos apenas um tribunal que julga politicamente. E é politicamente que eu estou aqui nesta tribuna fazendo essa manifestação favorável à decisão da Suprema Corte do nosso país.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.